Muito obrigada, Sra. Doutora Helena Abreu Lopes, pela disponibilidade para estar presente nesta audição conjunta da Comissão dos Assuntos Europeus e da COFMA, Comissão dos Orçamentos e Modernização Administrativa, cuja Sra. Vice-Presidente Cecília Meireles está presente. Tem agora a palavra para a intervenção inicial. Depois os senhores deputados farão uma ronda de perguntas que terá a resposta da senhora doutora individualizada também. Muito obrigada.
Muito obrigada. Bom dia, senhora Presidente da Comissão de Assuntos Europeus, senhora Presidente da Comissão de Orçamento, Finanças e Modernização Administrativa, senhoras e senhores deputados. Devo começar por referir que me sinto, obviamente, muito prestigiada pelo facto de fazer parte desta shortlist para o preenchimento do lugar de membro do Tribunal de Contas Europeu, juntamente com duas outras pessoas também bastante qualificadas para o preenchimento do lugar, pelo que me foi dado perceber. E pela oportunidade, obviamente, de apresentar e defender a minha candidatura perante Vossas Excelências, representantes dos cidadãos e, se me permitem, importantes interlocutores da instituição a que atualmente pertenço e a que sempre pertenci, o Tribunal de Contas Português. Tive a ocasião de, em vários países, trabalhar com instituições superiores de controle financeiro e apoiar o reforço da relação dessas instituições com os respectivos parlamentos nacionais e, portanto, é para mim um grande orgulho poder estar aqui, de facto, no Parlamento, na qualidade de juíza conselheira do Tribunal de Contas. Penso que não se justifica fazer uma incursão descritiva pelo meu currículo. Penso que a nota curricular foi distribuída aos senhores deputados. E, portanto, faria algumas considerações, sobretudo dirigidas, digamos, a apreciar porque é que considero que estou em condições de desempenhar o cargo de membro do Tribunal de Contas Europeu. Esta candidatura é uma candidatura a um cargo bastante prestigiado, de uma instituição superior de controle financeiro externo e independente, e para o qual o tratado exige um bom currículo de auditoria pública externa e características de inquestionável independência. Eu centrar-me-ia nestas duas características necessárias para o desempenho do cargo para referir como acho que as preencho. Se tiver o cuidado de olhar pelo menos rapidamente para a nota curricular que foi distribuída, verão que fiz toda a minha carreira no Tribunal de Contas Português. No Tribunal de Contas Português tive a oportunidade de percorrer profissionalmente todas as fases do processo de controle financeiro público externo, quer como auditora, quer como líder de equipas de fiscalização, quer como responsável por trabalhos de supervisão e revisão desses trabalhos feitos por outros quando já estava nessa fase profissional, quer definindo estratégias de controle em função de riscos avaliados, quer definindo estratégias de capacitação para fazer face às prioridades de controle do Tribunal e de apoiando também outras instituições superiores de controle financeiro de outros países a fazer o mesmo. E, inclusivamente, passei também por uma fase muito importante em termos de controle de qualidade de auditoria, que é a revisão externa do trabalho de auditoria. Participei em equipas de revisão externa da conformidade de instituições e processos de auditoria, na perspectiva de saber se essas instituições e esses processos eram conformes com os estándares profissionais aplicáveis. Nomeadamente, fiz parte de uma equipa de revisão, de uma equipa internacional de revisão aos processos, estruturas e produtos do próprio Tribunal de Contas Europeu, que trabalhou durante um ano para avaliar todas as atividades desse tribunal e produzir recomendações de melhoria que foram tidas em conta nos processos de reforma que atualmente estão ainda a ser desenvolvidos no Tribunal de Contas Europeu. Sou há alguns anos juíza conselheira do Tribunal de Contas português e, portanto, presentemente sou relatora de processos de controle e auditoria e tenho poderes de decisão final sobre esses processos e de jurisdição financeira. Portanto, quero com isto referir que conheço o processo de auditoria pública a desenvolver no Tribunal de Contas Europeu em todas as suas fases e, diria, em todos os seus meandros e detalhes. Por outro lado, aquilo que fiz no Tribunal de Contas português pode parecer um pouco afunilado, mas tive a preocupação de, ao longo da minha carreira, não me deixar, digamos assim, afunilar e, portanto, de desenvolver também outro tipo de tarefas, o que fiz em funções de gestão no próprio Tribunal, portanto fui subdiretora-geral do Tribunal de Contas durante uma década e nessa qualidade desenvolvi funções de gestão estratégica, administrativa e também de gestão financeira, já que era o membro substituto do Presidente do Conselho Administrativo do Tribunal de Contas no Conselho Administrativo. Nessa perspectiva fui responsável financeira, também estava sujeita à quitação e, portanto, fui também auditada nessa qualidade, quer pela área competente, quer por empresas de auditoria externas. Procurei também desenvolver a minha capacidade e o meu interesse e, digamos assim, os meus horizontes através de uma forte atividade internacional relacionada com a auditoria pública externa e também de alguma atividade ligada com a academia e atividades de formação. Fui, aliás, responsável pela formação no Tribunal e pela formação em vários organismos de cooperação de que o Tribunal fazia parte, nomeadamente foi responsável pelo Centro de Estudos e Formação dos Tribunais de Contas de Língua Portuguesa. E, portanto, penso com isto referir que a experiência profissional que tenho corresponde, de facto, ao primeiro dos requisitos referidos no Tratado. O segundo requisito, que é o da independência, penso também que aquilo que tenho feito e a forma como tenho feito corresponde àquilo que é exigido. O que posso assegurar é que nunca trabalhei sem independência. Eu diria até que foi a questão da independência que sempre me prendeu ao Tribunal de Contas. Tive várias oportunidades de desenvolver cargos noutros serviços da administração e também internacionalmente, mas, digamos, eu diria que sou uma apaixonada do Tribunal e do controle financeiro externo e muito por causa da independência com que exercemos as nossas funções. Esta independência é, sobretudo, importante nas funções que atualmente desenvolvo como juiz, e penso que nunca foi questionada por ninguém, embora tenha sido testada em alguns casos concretos. Para além disso, tenho uma outra vertente que me orgulho muito, é que refleti também muito sobre as questões éticas associadas ao controle financeiro público, que incorporam como, digamos assim, o seu valor primeiro e o aspecto que mais preocupações deve colocar às instituições superiores de controle, a questão da independência. Não há trabalho de auditoria se esse trabalho não for e não parecer independente e se as pessoas que o desenvolvem não forem ou não parecerem independentes. Como sabem, não basta ser, é preciso parecer, mas também não basta parecer, é preciso ser. Estas questões, como disse, têm-me ocupado ao longo dos anos em termos de reflexão e orientação, e neste aspecto posso salientar o facto de ter presidido a um grupo de trabalho no quadro do próprio Tribunal de Contas Português para o reforço da componente ética na nossa instituição, o facto de presidir desde 2011 e ainda atualmente a uma task force europeia sobre auditoria e ética, cujo trabalho é muito interessante e se desenvolve em duas vertentes: a vertente da gestão ética dentro das instituições superiores de auditoria pública e a forma, essa é também uma vertente muito interessante, a forma como essas instituições podem incorporar nos seus trabalhos de auditoria um controle à gestão ética das próprias entidades públicas. E também um trabalho em que recentemente estive envolvida de forma muito ativa, que é a revisão do standard ético da INTOSAI. Provavelmente o meu colega já vos terá falado desta organização, a Organização Mundial dos Tribunais de Contas e Instituições Congéneres, que produz normas de auditoria internacionais, de auditoria pública, e que, nomeadamente, reviu recentemente o seu standard ético, que tem bastantes alterações influenciadas pelo trabalho desenvolvido na Task Force que referi e que vai ser aprovado no final deste ano no Congresso. O CERN, e portanto penso que em termos do segundo requisito também não haverá dúvidas de que, pelo menos da minha parte, de que eu preencho. O cerne dos trabalhos de auditoria do Tribunal de Contas Europeu é o orçamento da União Europeia e as políticas que ele suporta. E nessa medida posso também dizer que conheço razoavelmente bem esse universo. Para além do meu mandato como juiz incluir o controle nacional dos fundos comunitários, que, como sabem, é gerido em gestão partilhada nos Estados-membros em cerca de 80% dos programas, do montante dos programas, há vários anos, portanto, para além disso já constituir parte do meu trabalho, há vários anos que iniciei atividades de coordenação com o Tribunal de Contas Europeu, com outras instituições superiores de controle da União Europeia e com o próprio sistema de controle interno nacional dos fundos. Fui, entre outros aspectos, designada perita nacional para a redefinição do sistema integrado do controle dos fundos europeus e também coautora de um livro sobre finanças públicas na União Europeia. E tenho, sobretudo, trabalhado no âmbito do Comitê de Contacto das Instituições Superiores de Controle da União Europeia, na coordenação dos controles e no aprofundamento das matérias-chave para o controle financeiro europeu. Apoiei, aliás, algumas instituições superiores de controle de países que aderiram à União Europeia em 2004 no processo de preparação dessas instituições para a adesão. Um outro aspecto que poderei referir é que a União Europeia e o Tribunal de Contas Europeu enfrentam atualmente significativos desafios que conhecemos, nomeadamente para reforçar o controle de resultados relativamente ao controle de regularidade e para responder eficazmente a questões emergentes, como a crise dos refugiados e, mais recentemente, a recente decisão do Reino Unido de deixar a União Europeia. O Tribunal de Contas Europeu encontra-se numa fase de profunda reforma da sua organização e processos e do seu processo de planeamento, que, a meu ver, favorece a sua capacidade de resposta a estas circunstâncias. Penso que me poderá integrar bem nesse processo por conhecer bem os desafios, a instituição e as suas características e processos e ter experiência em processos de avaliação e de definição estratégica. Como já referi, é aqui relevante o ter participado na equipa que fez a revisão do próprio Tribunal de Contas Europeu. Posso ainda acrescentar que penso que a minha especialização em controlo da contratação pública em contexto europeu poderá ser bastante útil ao Tribunal de Contas Europeu, já que é uma área em que os erros na execução do orçamento europeu são frequentes. Para além de ser essa a minha atual área de controlo no Tribunal de Contas Português, desenvolvi um trabalho de harmonização metodológica neste domínio com outros colegas da União Europeia e estou atualmente envolvida no aprofundamento desse trabalho ao nível da própria INTOSAI. Para não vos tomar mais tempo, gostaria de terminar com a vertente metodológica. O trabalho da auditoria pública só é válido se for competente, profissional e objetivo, baseado nos estándares internacionais de auditoria pública, as ISAIs, e posso dizer que tenho trabalhado com estas normas internacionais de auditoria pública, tanto no Tribunal de Contas Português como internacionalmente, em trabalhos de apoio a outras instituições superiores de controle, em atividades de formação e no âmbito de comitês internacionais, como, por exemplo, o Grupo de Trabalho para as Normas Profissionais da Eurozone. Posso, pois, oferecer um conhecimento das normas e metodologias de auditoria financeira, de regularidade ou de desempenho, e mesmo das normas aplicáveis a áreas específicas, como a auditoria ambiental, a auditoria informática, a auditoria de contratos públicos ou de processos de gestão ética. O Tribunal de Contas Europeu está também numa fase de adaptar os seus procedimentos de controle de qualidade, área em que igualmente presidia um grupo de trabalho no Tribunal de Contas Português e, portanto, que conheço bem. São os aspectos que eu salientaria, não sei se excedi o meu tempo, peço desculpa, se for esse o caso, e fico à disposição para quaisquer questões.
Muito obrigada, Sra. Candidata, Sra. Doutora Helena Abreu Lopes, pela clareza da apresentação do seu currículo e da sua experiência, da sua vasta experiência no Tribunal de Contas Português. Agora têm a palavra os 5 grupos parlamentares, 3 minutos cada grupo parlamentar. Neste momento tem a palavra o Sr. Deputado Manuel Rodrigues, do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu gostava também por saudar a Sra. Candidata, a Doutora Helena Abreu Lopes, em relação à extensa experiência nos vários domínios curricular. E começar por referir, aliás, referimos também já na audição anterior, a enorme responsabilidade deste cargo, da representação deste cargo no Tribunal de Contas Europeu, que tem sido cumprido com grande prestígio e elevação, o Dr. Vítor Caldeira, que é um dos portugueses com mais alta posição nas instituições europeias e que tem tido um papel absolutamente central no reforço do papel do Tribunal de Contas Europeu e no apoio à Comissão, ao Parlamento e à articulação com os Parlamentos Nacionais. Havia uma questão que gostaria de introduzir nesta discussão, que é o papel que o Tribunal de Contas Europeu pode ter. E gostaria de ouvir também a opinião da Sra. Doutora Helena Abreu Lopes sobre esta matéria. O papel que o Tribunal de Contas Europeu pode ter no reforço, no aumento da transparência, do rigor, na simplificação das regras que a Comissão Europeia tem vindo a aplicar junto dos Estados-membros. Refiro-me em concreto a um trabalho de grande relevância e qualidade que o Tribunal de Contas Europeu desenvolveu relativamente ao procedimento de déficits excessivos e que foi publicado em abril. Há outros em relação aos programas de ajustamento, que também foi aqui apresentado nesta Câmara, onde o Tribunal, junto da Comissão, junto do Parlamento, tem vindo a sinalizar propostas de melhoria dos procedimentos de modo a que eles possam ser mais robustos. A questão que está em cima da mesa não é a necessidade de não aplicar estas regras. As regras têm que ser aplicadas com transparência, de uma forma simples. Mas, por exemplo, as questões que têm sido suscitadas relativamente à possibilidade de haver sanções a Portugal são questões que não fazem qualquer sentido, dado o histórico, dado os resultados que o nosso país conseguiu alcançar nos últimos anos. Portugal foi o país da União Europeia com a maior redução do déficit primário estrutural. O Portugal teve realmente um déficit expurgado de efeitos singulares, portanto, de efeitos on-off, em 2015, de 3%, e nesse sentido não há qualquer razão, nem técnica, nem política, que justifique a aplicação destas sanções. E, portanto, é muito importante, e é isso que gostaria também de ouvir a sua perspectiva, o papel que o Tribunal de Contas Europeu pode ter e pode continuar a ter no futuro próximo, no sentido de apoiar as instituições europeias na simplificação destas regras, regras estas que devem conferir maior confiança aos próprios Estados-membros. Portanto, estas regras devem ser elementos para reforçar a confiança num momento de maior turbulência económica, também motivada por efeitos, como é o caso do Brexit, que requerem realmente uma ação mais enfática no sentido de poder simplificar e aumentar a previsibilidade destas regras.
Muito obrigada, Sr. Deputado Manuel Rodrigues. Tem agora a palavra a Sra. Candidata Doutora Helena Abreu Lopes.
Muito obrigada, Sr. Deputado, pela questão muito, muito pertinente que coloca, e é pertinente em muitas vertentes. Eu começaria por dizer que o Tribunal de Contas Europeu tem um papel crescente no âmbito da governação da União Europeia e, como muito bem disse, eu também gostaria de sublinhar, a liderança do Dr. Vítor Caldeira tem sido uma liderança muito importante, eu diria que chave. Tem sido essa liderança que tem permitido, de facto, ao Tribunal navegar com muita firmeza e com muito profissionalismo nas águas turbulentas que a União Europeia tem passado, onde, inclusivamente, se tem questionado o papel do próprio Tribunal de Contas Europeu, o próprio modelo de auditoria pública na União Europeia, digamos, a própria composição, a própria estrutura, as próprias funções. Conheço bem essas discussões, conheço bem as recomendações do Parlamento Europeu nessa matéria, as posições dos vários grupos de países, e eu diria que é de facto de louvar a capacidade que o Presidente Vítor Caldeira tem tido de gerir todo esse processo. É, aliás, não apenas o português que ocupa neste momento um cargo de facto muito prestigiado, mas um português que conseguiu ser eleito Presidente do Tribunal de Contas mais vezes, portanto ele fez 3 mandatos, e penso que não há nenhum outro Presidente que através de uma eleição tenha feito tantos mandatos. Devo, aliás, dizer que estava presente numa reunião onde estava praticamente todo o staff do Tribunal de Contas Europeu quando foi anunciada a nomeação dele para Presidente do Tribunal de Contas de Portugal, e posso testemunhar que os colegas do Tribunal de Contas Europeu ficaram absolutamente desolados, e não eram portugueses, eram de várias nacionalidades, porque dizem que nenhum outro membro, mesmo eleito, será capaz de liderar da mesma forma os profundos processos de reforma que o Dr. Vítor Caldeira tem liderado. Feito este parênteses, diria que essa evolução do Tribunal de Contas Europeu fez-se numa primeira fase para conseguir responder à exigência da emissão de declaração de fiabilidade, que implicou um processo muito complicado do ponto de vista metodológico e organizativo dentro do Tribunal, tem conduzido a que a declaração de fiabilidade tenha, pelo menos na parte das despesas, uma incapacidade, digamos assim, de confirmação da legalidade e regularidade das operações subjacentes à execução do orçamento financeiro. E isso foi um processo muito difícil, mas já há algum tempo que se exige ao Tribunal de Contas Europeu que faça outro tipo de trabalho e que faça um reforço da sua componente de auditoria do desempenho e de auditoria dos resultados para que, de facto, os cidadãos da União Europeia possam, digamos, ver a sua confiança reforçada através da evidenciação dos benefícios que a gestão das finanças europeias e as políticas da União Europeia podem trazer para a sua vida do dia-a-dia. Esse reforço da componente da avaliação do desempenho, que tem a ver com também a capacidade do próprio Tribunal para responder a essa exigência, a par da manutenção do bastante intenso trabalho necessário para fazer a declaração de fiabilidade, ou a opinião da auditoria que dá origem à declaração de fiabilidade, tem a ver, sobretudo, com os timings em que esses relatórios são produzidos, que têm que ser encurtados, e com as matérias em que incidem. E aí chego à questão que colocou. As matérias são crescentemente matérias de natureza muito sensível do ponto de vista político, como é óbvio. São matérias que têm a ver com a governação económica e financeira da União Europeia. O Tribunal de Contas Europeu não só deve, como tem sido, de certa maneira, estimulado a fazê-lo pelo próprio Parlamento Europeu, que lhe tem pedido que tenha um papel crescente nessa matéria e, portanto, não pode, de forma alguma, fugir esse trabalho, sendo que a própria estratégia de programação de uma instituição de auditoria apontaria sempre nesse sentido. Quanto à questão da abordagem e do conteúdo, o que eu gostaria de referir é que um auditor público e um juiz financeiro têm que fazer o seu trabalho sempre de forma profissional e objetiva. E quando faz auditoria de gestão, tem que ter um cuidado supremo, que é o de não passar a linha vermelha que existe entre a apreciação da economia, da eficiência, da eficácia, da utilidade social das políticas que está a auditar, e não, digamos assim, apreciar aquilo que são as decisões políticas fundamentais tomadas pelos órgãos que estão envolvidos nesse processo de apreciação. No entanto, como é que ele faz isso? Faz isso obedecendo a normas profissionais de auditoria e a critérios estritamente técnicos e objetivos. E, portanto, é isso que o tem que guiar e é isso que vai favorecer a confiança que os cidadãos podem ter no seu trabalho e nas suas conclusões. Onde é que o juiz financeiro encontra e o auditor público encontram, digamos assim, o critério que vão utilizar? Normalmente encontram esse critério nas normas que estão definidas e que são definidas, as mais das vezes, pelo legislador. E, portanto, não compete ao auditor público definir as normas, nem criticar as normas, mas estão só a ferir do seu cumprimento. E, portanto, num caso como este, o problema poderá estar em que o político legislador transporta para os textos legislativos e até para os textos técnicos critérios que, porventura, queria que permanecessem essencialmente na esfera da decisão política. No entanto, por essa via, transforma-os em critérios de auditoria, em critérios de conformidade e, portanto, o trabalho desenvolvido pelo auditor não poderá deixar de lhes obedecer. Esta é a resposta que lhe posso dar como juiz financeiro. Obviamente, como cidadã de Portugal, poderia ter uma opinião diferente, mas não me compete, como juiz financeiro, deixar-me influenciar por ela. Por outro lado, também existem normas éticas nas instituições superiores de controle que garantem que isso não acontece.
Muito obrigada pela resposta, Sra. Doutora Helena Abreu Lopes. Tem agora, pelo Partido Socialista, Grupo Parlamentar, o Sr. Deputado Vitalino Canas.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento também a Doutora Helena Abreu Lopes e agradeço a sua exposição, as indicações que aqui nos traz sobre a perspectiva que tem do seu trabalho. Eu já fiz considerações de ordem geral na primeira audição, designadamente em relação à exigência com que todos estamos confrontados, nós parlamentares, o Governo, mas também os candidatos, no sentido de estar à altura da substituição do Dr. Vítor Caldeira, pela marca que ele deixa no Tribunal de Contas. Também já fiz referências à importância desta audição e à importância do Tribunal de Contas, pelo que me cingirei, procurando não ultrapassar desta vez os 3 minutos, a apreciação do seu percurso profissional e do seu currículo. Em relação a isso, a primeira consideração que se deve fazer, óbvia, que aliás é reforçada pela sua exposição, é a de que a sua carreira profissional habilitam integralmente para o exercício destas funções, se vier a ser escolhida para esse exercício. Fez toda a sua carreira no Tribunal de Contas Português, mesmo antes de ser juíza conselheira nesse mesmo tribunal, teve uma carreira técnica. Enquanto juíza tem também cumprido essas funções com brilhantismo, pelo que seguramente Portugal ficará, se vier a ocorrer, bem representado no Tribunal de Contas. Em relação às questões que lhe poderia aqui colocar, poderiam ser de ordem mais vasta, como é óbvio, mas tendo de extingir um determinado setor, iria, para ser justo, fazer a mesma questão, ou colocar a mesma questão que já coloquei ao candidato que aqui esteve connosco anteriormente, e que tem a ver com a interseção entre o direito e a política, colocando, aliás, a questão tal como foi colocada também por esse mesmo candidato. Interseção entre direito e política. Nós somos políticos e preocupa-nos que aquilo que é o espaço da política seja ocupado pela burocracia e pela má administração. É óbvio que entendemos que o Tribunal de Contas é um órgão que não é um órgão político, é um órgão judicial e por isso tem funções técnico-jurídicas, mas também entendemos que é um órgão designado com a colaboração ou participação de órgãos políticos, designadamente a Assembleia da República e a participação decisiva do Governo. Portanto, o Tribunal de Contas Europeu não pode deixar de ter também alguma perspectiva política e de olhar à sua volta e de ver aquilo que pode fazer para que a Europa não tenha uma imagem excessivamente burocrata, excessivamente opaca, excessivamente preocupada com tecnicidades e pouco preocupada com aquilo que é o sentido dos cidadãos. Por isso a minha pergunta muito genérica, como pode ver, não pode deixar de ser genérica, é qual é que é a sua perspectiva em relação ao papel do Tribunal de Contas de aproximar a Europa aos cidadãos, de tornar a Europa mais transparente, mais aberta e mais sensível às coisas da política e menos presa às coisas da técnica, sobretudo a técnica jurídica. Muito obrigado, Sra. Doutora.
Muito obrigada, Sr. Deputado Vitalino Canas. Tem agora para resposta a palavra a Sra. Candidata Doutora Helena Abreu Lopes.
Muito obrigada. Eu penso que, no fundo, a questão está um pouco relacionada também com a questão anterior. Mas, digamos, quaisquer funções que sejam exercidas numa instituição superior de controle financeiro, como é o Tribunal de Contas Europeu, têm que ser balizadas pelo seu mandato. O seu mandato é de apreciar a regularidade e a legalidade da execução financeira e a boa gestão financeira que é feita dos recursos europeus colocados à disposição da União Europeia. E, portanto, digamos, obviamente que o Tribunal de Contas aprecia questões de natureza política, é sensível a questões de natureza política e, digamos, os seus membros não serão imunes a essas questões, nem deixarão de ter em consideração a necessidade, como referiu, de aproximar a Europa dos cidadãos e de reforçar a transparência. No entanto, têm que olhar para esses fenómenos, não devem fugir a eles, têm de os enfrentar, mas devem olhar para esses fenómenos de acordo com aquele aspecto que referi, com integral profissionalismo e objetividade. Digamos assim, a atividade de auditoria de desempenho é talvez aquela onde é realmente possível, digamos, ter uma ação mais determinante para esta aproximação e para o reforço, digamos assim, da importância dos benefícios que a Europa pode ter para os seus cidadãos. Através dessa auditoria de desempenho, um Tribunal de Contas, como o Tribunal de Contas Europeu, pode fazer bastantes coisas que podem, de facto, ter esse efeito e essa, digamos assim, agir nessa área de interação. Pode e deve, sobretudo em fases como a que atualmente atravessamos, por exemplo, chamar a atenção para os riscos que decorrem dos processos que estão a decorrer, das decisões que podem ser tomadas. Esse é um papel para um auditor público, chamar a atenção para os riscos e as consequências de determinadas decisões. Pode também digamos, avaliar de que forma é que os processos são ajustados à realização dos objetivos políticos. Quando uma organização tem objetivos políticos muito bem definidos, todos os processos que são instituídos para execução desses objetivos e dessas estratégias têm que estar alinhados com elas. E, portanto, é um papel para um auditor público dizer e avaliar e ajuizar e, eventualmente, fazê-lo até de forma preventiva, de maneira a que isso possa ter consequências para o ajustamento desses processos a esses objetivos. E tanto quanto conheço o papel do Tribunal de Contas Europeu e concordo, e caso fosse escolhida para lá desenvolver funções, ativamente promoveria que continuasse nessa senda, o Tribunal de Contas Europeu tem um mandato e faz um conjunto de pareceres relacionados com a simplificação das regras, com a orientação dos instrumentos financeiros para a realização das estratégias, a forma como eles podem ser melhor comunicados. Portanto, são tudo aspectos em que eu penso que um órgão de auditoria pública, como o Tribunal de Contas Europeu, podem, de facto, aproximar o direito, eu não diria apenas o direito e a gestão para a realização dos objetivos políticos e evidenciar aos cidadãos os benefícios que daí podem resultar para eles.
Obrigada, Sra. Candidata Dra. Helena Abreu Lopes. Agora tem a palavra, pelo Bloco de Esquerda, o Sr. Deputado Paulino Ascensão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Saúdo a presença da Dra. Helena Abreu Lopes e agradeço a exposição inicial que fez. Isto, mais do que ser considerações sobre a sua experiência profissional ou a formação, o seu currículo, são suficientes, mais que suficientes e adequados para o cargo, interessa termos aqui a sua opinião sobre a sua determinação, digamos assim, com que vai encontrar os problemas com que poderá se defrontar e como vê o papel do Tribunal de Contas face a esses mesmos problemas. Uma questão que paira é a ameaça das sanções, como já aqui foi referido. Não quero que faça uma apreciação sobre a pertinência dessas sanções em função do maior ou menor grau de cumprimento que foi conseguido pelo nosso país, mas esta ameaça de tratamento diferente, enquanto vemos responsáveis europeus afirmarem que a França é a França e, portanto, parece que tem tratamento de exceção, Portugal e Espanha já não beneficiarão desse mesmo tipo de tratamento. Outros países, como por exemplo também a Alemanha, não pelas mesmas regras, mas também violam sistematicamente regras dos tratados e não se vê a Comissão a aplicar sanções. Este tratamento discricionário já foi referido pelo Tribunal de Contas, concretamente no relatório que foi publicado em janeiro deste ano sobre a aplicação do programa da Troika a um conjunto de países, em que se referia uma atuação insuficiente, tratamento desigual entre países, com controle de qualidade limitado e previsões efetuadas com suporte a instrumentos também de qualidade duvidosa. Esse relatório concluía que era necessário à Comissão Europeia retirar as lições da sua atuação e corrigir. Perguntava-lhe se acha que isso está a ser feito, se a Comissão está a retirar os ensinamentos dos erros cometidos no passado ou se, pelo contrário, persiste no erro. Este cenário de as regras serem ponderadas em função do peso de cada país membro, seja o peso demográfico, ou político ou económico, no mínimo, presumo que cria desafios à atuação do Tribunal de Contas. Portanto, como é que encara essa situação? Como é que o Tribunal de Contas se deve atuar? E qual é o contributo que poderá levar? Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado Paulino Ascensão. Tem agora a palavra a Sra. Candidata a Dra. Helena Abreu Lopes para a resposta.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Eu diria que, como cidadã de Portugal, como há pouco referi, tenho a minha opinião, que provavelmente coincidirá com a opinião de todos os deputados aqui presentes. No entanto, o que me compete de facto responder é como juiz e como auditora pública, e o que posso dizer é que uma instituição de controle financeiro como o Tribunal de Contas Europeu terá que audite esse tipo de procedimentos, terá obviamente de estar atenta à forma harmonizada e coerente como os instrumentos são aplicados aos vários países, às várias situações, e deu realmente um bom exemplo o relatório relativo à assistência financeira. No relatório relativo à assistência financeira aos países em dificuldade, o Tribunal de Contas Europeu chamou precisamente a atenção para o tratamento diferenciado que foi utilizado para os vários casos em causa. E, portanto, se o Tribunal de Contas, e creio que assim acontecerá, continuar a acompanhar o procedimento de déficits excessivos, acredito que, se constatar a aplicação diferenciada desses procedimentos, não deixará de incluir essa observação nos seus relatórios e nas suas intervenções. Para já, no relatório que foi produzido, penso que chamou apenas a atenção para a não aplicação pela Comissão de um conjunto de orientações que ela própria tinha produzido. Mas, e não fez, digamos assim, uma análise comparada da forma como o procedimento tem sido, digamos assim, aplicado, ou pelo menos não encontrou, eu não conheço, digamos assim, o trabalho da auditoria em concreto, encontrou diferenças significativas, mas se as encontrar, pois não lhe restará outra posição, e a minha posição será sempre também nesse sentido, de evidenciar aquilo que são as conclusões resultantes das observações factuais encontradas.
Muito obrigada, Sra. Candidata Dra. Helena Abreu Lopes. Agora tem a palavra, pelo Grupo Parlamentar do CDS-PP, o Sr. Deputado Filipe Anacoreta.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito obrigado também, aproveito para saudar a Sra. Dra. Helena Abreu Lopes pela clareza da sua exposição e referindo-se em particular àquilo que ao longo da sua carreira profissional tem vindo a somar, de modo a poder, com certeza, apresentar-se como alguém que poderá ser designada e representar e ser designada para este órgão tão importante. E era neste âmbito que lhe fazia a pergunta, ou duas perguntas. Uma tem a ver com a importância que, de facto, cada vez mais vemos os cidadãos reclamarem, não só das instâncias nacionais, mas também das instâncias europeias, e reclamarem transparência, rigor, confiança ao nível da aplicação dos fundos europeus e de exigir em particular que haja um valor acrescentado em termos de ganhos para as instâncias e para os próprios cidadãos. E o que lhe perguntava era, em seu entender, de que modo, que critérios é que devem estar subjacentes a esta ponderação de valor acrescentado europeu e se, em seu entender, deve haver aqui alguma reequação. Por outro lado, gostaria de me referir à taxa de erro que, de acordo com o relatório anual do próprio Tribunal de Contas Europeu, nomeadamente ao nível do orçamento do domínio da coesão, tem ainda uma dimensão muito expressiva, da ordem dos 4%, o que equivale a cerca de 7 mil milhões de euros. E gostaria de saber, no seu entender, o que é que poderia ser feito a este nível para tentar combater esta taxa de erro, de fuga, de desacerto ao nível da aplicação dos fundos europeus. Muito obrigado.
Obrigada, Sra. Deputada Filipe Anacoreta. Tem a palavra para resposta à Sra. Candidata Dra. Helena Lopes Abreu.
Muito obrigada. Eu referi-me já à importância da auditoria do desempenho para a contribuição de um reforço da transparência, da confiança e dos benefícios para os cidadãos e, portanto, esse é o instrumento adequado para percorrer esse caminho. Qual é o critério que deve ser utilizado para definir o que é o valor acrescentado europeu? Isso é uma matéria, como sabem, que é discutida, existem muitas definições possíveis, não está definido pela própria União Europeia, mas, digamos, utilizando os conceitos próprios da avaliação de performance, eu diria que hoje, digamos, o valor acrescentado traduz-se por saber se com o mesmo dispêndio nós poderíamos ter obtido mais valor. Portanto, é uma apreciação de value for money que se destina sobretudo a, digamos, fazer apreciações e avaliações por força dessas apreciações sobre se, digamos, os investimentos feitos, as políticas desenvolvidas foram conduzidas e implementadas de forma eficiente, ou seja, com a maior eficácia possível para o volume de fundos despendidos, e se foram também conduzidas de forma eficaz, ou seja, se atingiram os seus objetivos. E, portanto, isso implica um confronto entre aquilo que eram os objetivos definidos e aquilo que são os resultados. E nesta vertente, há que não ir apenas para uma avaliação daquilo que é o chamado output, o resultado imediato, mas é preciso ir para avaliações que tenham em conta o impacto dessas políticas e a sustentabilidade dessas políticas ou desses investimentos. Se estivermos a falar de um investimento concreto, importa não apenas saber se ele poderia ter sido desenvolvido de forma mais célere, de forma mais económica, com uma melhor relação custo-benefício, mas também saber quais os resultados que ele teve para os seus utilizadores, se efetivamente foi útil para os seus utilizadores, se efetivamente mudou a vida nas regiões onde foi feito e se é sustentável. Tanto quanto sei, existem vários investimentos e várias áreas das políticas onde o Tribunal Constitucional Europeu tem concluído que os investimentos feitos, os equipamentos construídos não são sequer utilizados, não é? Isso corresponde, formalmente o output está lá, formalmente poderá ter sido feito com uma boa relação de economia de eficiência, mas em termos de utilização ele é um puro desperdício porque não é utilizado. Portanto, tem que ser um pouco à volta destes conceitos, destas avaliações, que estes aspectos têm de ser reforçados. Quanto à questão da taxa da taxa estimada, é uma taxa estimada de erro verificada nos procedimentos de despesa conduzidos no âmbito da União Europeia e, nomeadamente, na área que referiu, na área da coesão, que foi estimada pelo Tribunal de Contas Europeu no último relatório anual em cerca de 4,4%, e é uma taxa, digamos assim, estável relativamente a anos anteriores. Para começar, penso que está também familiarizado com a noção de que é uma taxa de erro que não é necessariamente uma taxa de fraude. Portanto, estamos a falar de aspectos de desconformidade com os procedimentos instituídos e que não são necessariamente fraudes, mas em bastantes casos meras desconformidades. Este erro, tanto quanto sei, é sobretudo justificado, portanto, os fundamentos para estes erros estão sobretudo no incumprimento de regras de elegibilidade das despesas em função dos regulamentos dos vários instrumentos financeiros e em incumprimento de regras de contratação pública. São as duas principais causas para estes erros. Obviamente, a simplificação dos instrumentos e das regras
tem um papel muito importante. É possível, e isso é, pode concluir-se isso pela comparação das taxas de erro nos vários instrumentos, conclui-se que há certos instrumentos cujas regras são mais propensas à prática dos erros do que outros, quando os reembolsos são sobretudo baseados em declarações dos beneficiários, existe uma taxa maior de erro. Quando são baseados em direitos, ou como se pretende no futuro, quando sejam baseados em objetivos e resultados, as próprias regras levam a que a propensão para o erro seja menor. Para além disso, é obviamente muito importante que, ao nível da gestão partilhada e do controle feito em cada um dos Estados-membros, haja posturas das entidades de gestão e de controle que, de forma preventiva, evitem que as próprias despesas não elegíveis cheguem à Comissão EPEI para efeitos de reembolso, e, portanto, também as regras de gestão e controle, se forem mais eficazes, podem prevenir ou fazer baixar esta taxa de erro.
Muito obrigada, Sra. Candidata Doutora Helena Abreu Lopes. Não está presente na sala o grupo parlamentar do PCP, por isso damos por concluída a audição da Sra. Doutora, agradecendo a disponibilidade para responder a todas as perguntas formuladas pelos senhores deputados, e desejamos, em nome da Comissão dos Assuntos Europeus e da Comissão do Orçamento e Finanças e Modernização Administrativa, as maiores felicidades. Muito obrigada.
Eu é que agradeço. Muito obrigada.